Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. E finalmente, esse time, essa porcaria desse time ganhou uma. Eu já tava duvidando que esse time conseguiria vencer, mas conseguimos bater o Colts lá na casa deles. Foi difícil, foi sofrido. Xinguei muito no Twitter. E finalmente a gente conseguiu vencer. E tomara que essa vitória crie vergonha na cara desse elenco e comece a engrenar, porque é um time talentoso para brigar pro playoffs e se não chegar no playoffs, ou pelo menos não brigar para isso, vai ser uma decepção total. Então vamos aí, vamos começar falando sobre como foi a partida e o que que teve de bom, o que que teve de ruim. E também a gente vai falar um pouco sobre o jogo contra o Cowboys no final de semana. Bom, primeiro que a primeira vitória já tira aquele peso de 9 derrotas seguidas, né? A última vitória foi contra o Arizona Cardinals, se eu não estou me enganado, foi contra o Cardinals. Então tira esse peso de dessas 9 derrotas seguidas, né? Foi uma partida sofrida do Texans, muito, muito sofrida. Texans, como sempre, começou mal o jogo, né? O Drew Luck, no primeiro drive, já começou fazendo TD. Aí deixou o Otis, entrou, o ataque não rendeu, não conseguiu empatar. E aí foi então que o Colts sofreu, o Andrew Luck sofreu o fumble da Red Zone. Já Devin Clowney recuperou e o time conseguiu empatar a partida. Depois do primeiro tempo conseguiu controlar bem o jogo. Abriu a vantagem, né? Já que esse era um problema do Texas, que no primeiro tempo eles deixavam abrir muita vantagem dos adversários em duas posses, e aí ficava impossível de recuperar. O Texas abriu a vantagem e chegou a estar vencendo de 28-10 até faltando 6 minutos para o fim do terceiro quarto. A gente já pensava que estaria com a fatura liquidada, que era só administrar a partida, que o Texas iria vencer. Mas não, não foi desse jeito. Começou com vários no drive que era para ter sido morto. Não ia dar em nada. E aí o Texas, mais uma vez, as flags ajudaram o time a manter uma campanha que não ia ajudar em nada, não ia dar em nada pro Colts. Com isso, e através disso, o Andrew Luck conseguiu marcar o touchdown, diminuiu a diferença de 28-17. O Colts se recuperou. Aí depois o Watson teve lá sua costumeira interceptação. Felizmente o Colts não arranjou nada. Mas depois que o Colts ficou 28-17, o Texas não arranjou mais nada, não chegava. Tanto que só conseguiu. Teve esse apagão, não podemos dizer apagão, foi culpa mesmo do Bill O'Brien, que o Bill O'Brien não fez plano de jogo para administrar bem a partida e só conseguiu um field goal no finalzinho, no final da partida, no quarto. E aí, meus amigos, Colts fez 14 pontos e fomos para prorrogação. O Texas já tinha perdido o Will Fuller na metade do terceiro quarto, que prejudicou, mas não era justificativa. O jogo corrido com Lamar Miller e Alfred Blue não entrou. Até eles fizeram um bom jogo contra o Patriots, mas de lá pra cá, e contra o Titans também, mas de lá pra cá só tá decaindo, não tá funcionando o jogo, nosso jogo corrido. E com isso fomos pra prorrogação. O Colts fez um field goal, o Texas empatou com um field goal. E aí, meus amigos, veio a polêmica, porque o Colts, ele chegou na metade do campo, faltando 30 segundos, 27 segundos, e o head coach do Colts, o Frank Rich, Rich, não sei, ele foi para essa quarta descida, numa terceira para quatro, e não conseguiu converter. Então, e com isso deu tempo pro Texans. Com isso deu tempo pro Texans tentar a virada, a vitória, e o Kyle Farber conseguiu e a gente venceu o Colts 37 a 34. Foi uma partida muito suada, muito suada. Tava perfeitamente, Texas estava dominando, estava tranquilo, e de uma hora para outra essa vantagem que o Texans tinha de 18 pontos se perdeu assim facilmente. Então foi bom, foi beleza, ganhamos, mas tem que melhorar muito ainda. Muito, muito, muito. Não dá pra se perder assim, uma vantagem, uma boa vantagem, com mais da metade do terceiro quarto, e você deixar o time do Colts, que não tá jogando bem, os recebedores do Colts estavam a negação, dropando muito, 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 muito. Que deu uma ajuda pra gente. Isso funcionou. O jogo corrido do Colts também não funcionou. E aí, então, é uma vitória que pode ser a vitória da mudança de cenário do Texas, né? Uma vitória feia, mas é uma vitória importante para dar ainda sobrevida, sonhar com playoffs. Então, foi suado, foi sofrido e espero que a gente possa jogar muito melhor na partida de domingo. Alguns destaques aqui positivos e negativos do jogo contra o Colts. A gente teve a estreia finalmente do Kiki Coutet. Ele teve 109 jardas, uma média de 7,2. E ele bateu o recorde do Andrew Johnson em um jogo de estreia. Andrew Johnson teve 89 jardas no seu primeiro jogo com a camisa do Texans. Então, e para um jogador que joga no slot, isso é muita coisa mesmo. Foi muito explosivo, muito bem, muito bom corredor de rotas, o Kiki. Acho não, tenho certeza que ele foi fundamental para essa vitória, principalmente porque o Fuller se machucou no terceiro quarto, saiu, então ele foi mais acionado e deu uma sobrevivida, né? Porque pro Texas não ficar somente focando no DeAndre Hopkins, que também foi um destaque da partida, 169 jardas, média de 16,9, um TD. O Hopkins sempre aparecendo nos momentos mais cruciais. O Watson joga nele, ele consegue, e o Texas consegue manter o campo. É um top 2, top 3 do wide receivers da NFL. Isso desde o ano passado. Ele vem demonstrando isso. E ele fez uma partida muito boa, muito boa. Ainda em número de TDs não está muito alto, né? Esse foi apenas o segundo TD na temporada, mas ele vem melhorando a produção dele, né? São 443 jardas. E, se eu não me engano, é o quinto maior recebedor em jardas totais da NFL. Outro destaque também foi o Will Fuller. O Will Fuller só teve 49 jardas, mas enquanto ele esteve no campo, ele ajudou muito o Deshaun Watson, principalmente alugando o campo, sendo também um recebedor nas horas difíceis que o Watson precisava, porque o Fuller é muito rápido. E quando o Texans perdeu ele, sentiu falta, né? Ele faz muita falta, porque ele estica bastante bem o campo. Então, o Fuller, ele é fundamental para a partida, para o jogo do Texans. Outro destaque também foi o cornerback, o Charles White. O White, ele teve dois passes desviados, né? Então, ele surgiu uma alternativa interessante, até porque o nosso queridíssimo Jonathan Joseph está sendo uma desgraça nessa temporada, né? Então, Charles White pode ser aí um cara interessante para o Texans melhorar no grupo de recebedores. Ah, e outro destaque interessante foi a dupla Jadeveon Clowney e J.J. Watt. Cada um teve dois sacks. O Watt agora já tem 5 sacks na temporada. Clowney teve seus dois primeiros sacks nessa temporada. Ele destruiu o jogo e teve 4 tackles for loss para perda de jardas. Foi muito bem. Tem um lance que ele, contra o Quentin Nelson, que ele empurra o Quentin Nelson, o Quentin Nelson vai para trás e de uma maneira incrível. Isso. É como se o Quentin Nelson não fosse um cara qualquer. Ele destruiu o Quentin Nelson nessa jogada. Aí foram dois sacks do Clowney, 4 tackle for loss. Ah, outros destaques do DJ Watt é que ele já tem 4 fumbles forçados. Forçou 4 fumbles. E ele já começa a virar candidato para jogador defensivo do ano. Ele só tá meio sack atrás do Demarcus Lawrence, que lidera a liga. Mas em compensação, ele é mais participativo. O DeMarco Lawrence não tem 4 fumbles forçados. O único que tem esse número igual é o Khalil Mack. Então o J.J. Watt tá voltando ainda, tá começando a voltar o desempenho que ele teve quando ele foi o melhor jogador defensivo. E isso é muito bom pro Texans, porque ele e Jadeveon Clowney entrando no ritmo que eles têm, que é o normal deles, isso vai melhorar bastante a secundária, porque não vai ter tempo para a linha ofensiva para o quarterback adversário, então vai estourar menos lá atrás. Então, tomara que o Watt e Clowney, eles mantenham essa pegada aí, mantenham esse desempenho, porque eles vão ser importantes pro Texas durante essa temporada. pontos negativos. A secundária ainda tá muito fraca. O Texans só tem uma interceptação na temporada. E não foi nessa rodada que aconteceu. Jonathan Joseph... infelizmente a idade chegou pra ele, porque ele não consegue acompanhar com um wide receiver mais novo, mais rápido. Não consegue. O T.J. Hilton, enquanto não esteve machucado, nossa, deu um banho nele. Dava pena do Jonathan Joseph, porque não conseguia acompanhar. E tipo, era uma distância muito grande do que ele dava pro T.Y. Hilton. Então, eu não sei como que o Texans vai fazer, se vai tentar esconder ele ao máximo ou limitar os snaps do Jonathan Joseph. Só sei que não dá pra ele ser o nosso principal cornerback, porque não dá, véio. Ele tá fraco, o físico dele já não aguenta mais, infelizmente. Outra coisa ruim é a linha ofensiva. A linha ofensiva que teve a estreia do... teve a saída do Davenport e entrou o Kendall Lane. Kendall Lane até ajudou ali e tudo mais. Não teve tantas flags igual o Davenport, mas o Texans ainda continua oferecendo muito, muito, muito sacks ao time adversário. Muita pressão. Então, só nessa partida foram 7. O Texans já chegou a 17 em 4 jogos. É uma média de 4 sacks por jogo. É muito, muita coisa. Muita coisa. Então, tem que melhorar isso. Tem que pelo menos... Eu sei que não vai... a linha ofensiva não vai oferecer muita tranquilidade, mas o Texas tem que limitar. Tem que pelo menos cair para 3, 3,5, esse número aí de sacks por partidas. Porque senão, acho difícil o Watson sobreviver até o fim da temporada. Outra coisa que não funcionou foi o jogo corrido. Lamar Miller e Alfred Blue não... tanto contra o Giants, que não funcionou, agora contra o Colts também não funcionou. Muito mal, os dois. Muito ruim. Então, os rumores lá do que o pessoal do Twitter tem botado sobre o Le'Veon Bell. Eu não acredito que o Texas vai vai atrás do Bell. Se o Texas tivesse 3-1, estivesse bem, estivesse com tanta incerteza de pós-temporada, que o jogo corrido tivesse essa porcaria como está hoje, eu acredito que o Texas poderia arriscar ir atrás do Le'Veon Bell. Mas como está 1-3, e o Texas ainda tem que vencer, está ainda muito... Tá no limite de qualquer derrota, já vai complicar muito, né? Se perder agora pro Cowboys, putz, vai ficar foda, muito difícil, eu diria praticamente impossível de Texans chegar à pós-temporada. Então, acho difícil Texans dar uma escolha de segunda rodada, um jogador como o Steelers pediu, pra apostando nessa temporada. Né? Então, se o Texans tivesse um desempenho melhor essa temporada e o ocorrido não estivesse funcionando, eu acho que o Texas iria atrás do Bell, mas como não está, acho que não faz muito sentido você arriscar um jogador que você pode perder um grande valor de segunda rodada, né, do draft. Então não vale a pena o risco por Bell agora. Outra coisa que não funcionou muito bem é o nosso grupo de tight ends, porque foram 36 jardas, foram 4 passes lançados, né, em direção dos nossos tight ends e só foram 3 recepções. Então, isso dá, pô, pela média, até uma média boa de 12 jardas, mas não foi muito envolvido no ataque os tight ends. E se eles estivessem bloqueando, ajudando nos bloqueios para o Watson, beleza. Isso eu nem reclamaria tanto assim. Mas não estão ajudando. Não estão ajudando o problema lá com os bloqueios e não estão aparecendo muito no. Muito no sistema. No jogo aéreo. Então o Bill O'Brien, que gosta bastante de usar talentos, ele tem que definir aí o que ele vai fazer com esse grupo. Então, é um grupo que promissor, né? Tinha um Jordan Akins que fez uma boa pré-temporada. Tem o Ryan Griffin, que é um tight end mediano, mas um bom tight end, né? Não é nada decepcional, tanto bloqueando ou recebendo, mas ele faz tudo certinho. E tem o Jordan Thomas, que é um monstro, muito atlético. Só que ele é muito cru, então não vale tanto a pena assim. Ele não consegue ser envolvido tanto assim no jogo, né? Não tá entendendo muito do jogo, do como que é jogada na NFL. Então bora agora falar o jogo contra o nosso rival, o jogo contra o Cowboys, o duelo texano, o clássico do Texas. Bom, é mais um jogo decisivo. Além de ser decisivo, é um clássico, porque Houston e Dallas são duas cidades historicamente rivais nos esportes americanos, né? Até pela proximidade entre as duas e da importância das duas cidades para o Texas. E o Texas vai vir no momento. É um jogo de Sunday Night Football, é um jogo de prime time, então é um jogo que tem um bom histórico, né? Um histórico interessante, uma história interessante, né? A gente tem uma vitória apenas contra o Dallas. Essa vitória foi no, na estreia do Texans na liga, né? Em 2002, com Derek Carr. Derek K não, David K. O irmão do Derek K. E de lá pra cá, o Texas não ganhou mais nenhum jogo. Foram 3 vitórias seguidas do Dallas. Então, infelizmente, nós temos uma freguesia. Não é um confronto de um grande histórico, mas infelizmente nós temos uma freguesia para o Dallas. Mas no jogo de domingo, o Texans chega como favorito. Eu, mesmo com todos os problemas que o Texans tem na temporada, linha ofensiva, secundária, jogo corrido é irregular, mas o Texans, ele tem que vencer essa partida, porque o ataque do Cowboys tá muito ruim mesmo. Pegando aqui uma estatísticas, o Cowboys tem o quarto melhor jogo corrido da NFL, com 144 jardas.2. É o 30º em passe aéreo. Um jogo aéreo com 165 jardas e meia. Em jardas totais tem 311.8, 27º da liga. E em pontos são 16.8, o 30º da liga. Ou seja, apenas Ezekiel Elliott mantém esse ataque do Cowboys funcionando, né? Então é um jogo que, se o Texas conseguir parar o jogo corrido, se conseguir parar Ezekiel Elliott, olha, só se o Dak Prescott jogar o que ele está jogando nessa temporada, para o Cowboys vencer. Porque o Elliott, além, ele tem 426 jardas, 2 TDs corridos, e ele é o segundo que mais recebe no Cowboys, no jogo aéreo. São 125 jardas e 1 TD. A média dele em jogo corrido é 5.8 e a média dele recebendo é 8.3. Ou seja, o jogo, o ataque do Cowboys é focado no Ezekiel Elliott. Não tem como negar isso. O Dak Prescott, ele tem 2 interceptações e 4 TDs. Muito fraco. Outras estatísticas. O Dallas Cowboys tem 14 sacks. Né? Como eu falei, o DeMarcus Lawrence é o líder da NFL em sacks, com 5,5. Só que o Dallas Cowboys tomou 14 sacks. Então a linha ofensiva, que era até 2006, até 2017, a melhor da NFL, não está sendo nada boa nessa temporada. Tanto que o Texas tomou 17 sacks na temporada. Entendeu? Então, e olha que por talento, o nível, a diferença é absurda entre Cowboys e Texans nas linhas ofensivas, mas em números elas estão próximas. Só que ela é uma defesa que ainda não interceptou contra nenhum quarterback. Fatalmente vai interceptar o Watson, porque o Watson, ele tem que ter uma interceptação por jogo. É a média dele. Então o Cowboys conseguirá sua primeira interceptação na temporada. Os destaques. Tem o DeMarcus Lawrence com 5,5 sacks, líder na NFL, concorrendo ao jogador defensivo do ano. É muito bom, tá indo muito bem nessa temporada. O Ezekiel Elliott, que é o foco do ataque do Cowboys. Jogadores interessantes. O Chan Lee, eu não sei se o Chan Lee vai jogar, porque ele é dia a dia a lesão dele, né? Ao que parece. Então é mais provável que ele não jogue. E se não jogar, vai fazer uma falta faz falta pro Cowboys, né? Outro destaque é o linebacker, o Jalen Smith. Jalen Smith, que teve aquela grave lesão, né? E não jogou na temporada que ele foi draftado. E agora ele é um dos jogadores vem se destacando nessa defesa do Cowboys. Ele tem 2 sacks e 29 tackles na temporada. Esses são os destaques do Cowboys. O Texans tem que vencer esse jogo, até porque na próxima semana é um jogo mais tranquilo, é um jogo também em casa, um jogo contra o Buffalo Bills. Então, a não ser que aconteça uma desgraça igual aconteceu contra o Vikings, igual o Vikings contra o Bills, é quase uma vitória certa do Texans. Então, vencendo contra o Cowboys e vencendo, vamos vencendo o Bills, a gente vai para o confronto contra o Jaguars 3-3, 50%. Mesmo que a gente perca para o Jaguars lá na semana 7, vai continuar indo brigando por playoffs, seja pelo título da divisão ou seja pelo wild card. Então, essa vitória de domingo, essa vitória no prime time será fundamental para o Texans continuar sonhando com playoffs. Se perder, como você vai continuar lá no fundo do poço, porque vai ser difícil. Texans já chegou a ficar 1-4 na temporada e conseguiu os playoffs. Mas vai ser difícil. Não é sempre que alguém chega aos playoffs depois de estar 1-4 na temporada. Pode acontecer, mas é mais complicado. Então, o meu palpite para a partida vai ser, eu vou apostar em 28 a 17 para o Texans. Eu acho que o Texans anulando lá o Ezekiel Elliott vai ficar difícil pro, se bem que todo mundo, qualquer recebedor está se criando na secundária, né? Mas eu espero que, pelo menos, espero que nesse jogo ninguém venha se fazer nessa defesa do Texas, né? Tomara que nem um Cole Beasley, um Allen Hurns não venha ter um jogo espetacular. Então, eu vou apostar no Texans porque o ataque do Cowboys é muito focado no Ezekiel. E se o Texans conseguir anular, acho muito difícil do Cowboys. E se o Ezekiel anular o Ezekiel Elliott, eu acho muito difícil o Cowboys vencer essa partida. Antes de terminar, passar aqui jogadores lesionados, né? Nessa semana passada, o Dylan Cole não jogou e não perdemos o Dylan Cole para a temporada. E essa semana a gente vai perder o Aaron Colvin por pelo menos 6 jogos. O Colvin não vem jogando tão bem como ele vem jogando no Jaguars, mas vem sendo importante, né? Era o nosso melhor nome de cornerback que a gente tinha. Então, vai ser uma perda grande pro Texans. Aí temos as lesões do Will Fuller, né? Que ele sofreu uma lesão no tendão, ainda não sabemos a gravidade da lesão. O Texas não deixou jogar até mais para não se agravar a lesão, né? Contra o Colts. Então, não sabemos se ele vai jogar. Texans que tem também alguns problemas, acho que o McKinney também saiu machucado. Então, perdas importantes, né? Mas de certo mesmo, apenas o Colvin não jogará contra o Cowboys no domingo. Então é isso, pessoal. Finalmente a vitória chegou. Que domingo a gente possa continuar vencendo. Que essa temporada dê uma guinada agora de vitórias. E é isso. Siga a gente lá no Twitter, no @texanosbrasil. A gente tem uma conta no Instagram também, Texanos Brasil. E vamos em busca desses playoffs. Vamos em busca desses playoffs, porque a gente tem talento para isso. Um abraço e até mais, pessoal.